Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Clary Costa. Seja bem-vinda, Clary.
A alegria toda minha, né, de levar a nossa forma regional aqui do Sul para o teu programa. Muito obrigada pelo convite.
Vamos começar um pouquinho lá no começo, como se diz aí no Rio Grande, não é?
Sim.
Da sua trajetória, você nasceu em Tapejara. Situa um pouco os ouvintes, onde é essa cidade gaúcha?
Tapejara fica próxima de Passo Fundo. Quando eu nasci, ainda pertencia a Passo Fundo, né? Então, a gente sempre dizia que éramos de Passo Fundo, na verdade, porque Tapejara ninguém conhecia, né? Uma cidade a 70 quilômetros de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nasci ali, não é? E fui criada somente pela mãe. E aí, aos 13 anos, eu conheci meu pai, que me levou para morar com ele um tempo, né? Meu pai era músico. Sempre foi músico, né? E ali eu já comecei a pegar gosto por cantar com ele em auditório, de rádio, em programas de CTGs, não é? E tudo mais, a dançar em invernadas de CTGs, gaúchos. E ali eu comecei, né? Aí aos 17 anos eu conheci o multi-instrumentista e pai dos meus dois filhos, Algacir Costa, com o qual formamos o grupo Os Fronteiriços, né? Que tinha música para fandango, música bailável acima de tudo, e também música com muita influência latino-americana daqui do Uruguai, da Argentina e do Paraguai, né? Introduzimos no nosso repertório polcas, chamamés, guaranias e tudo mais. Com esse grupo a gente viajou os 10 estados, né, durante 22 anos, né? Gravamos 7 LPs, somos do tempo do LP, né? E viajamos por todo o país, inclusive Recife, Maceió, João Pessoa, lá pra cima, né?
Certo. E foi uma mudança grande quando você teve 13 anos, porque além de mudar de casa, você mudou de estado, foi para Francisco Beltrão, no Paraná, não é?
É verdade, lá eu fiquei com meu pai por 5 anos por aí, né? Eu tinha 13 na época, fiquei até os 17, fiquei 5 anos com ele, né? Foi uma mudança drástica, eu não o conhecia, né? Tudo muito estranho, né? Mas para quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem e tem sonhos e almeja as coisas, tudo isso é novidade, tudo isso é desafiador, não é? E eu fui, né? E foi o que eu acertei, porque se eu tivesse ficado com a mãe, pobrezinha, minha mãe era interior mesmo, entendeu? Ela nunca gostou de cidade, né? O que teria sido de mim, no caso, né? Então, eu fui desafiar junto com meu pai, aprendi muitas coisas, né, e tal.
E lá conheceste também o CTG, não é?
Sim, comecei a fazer parte de CTGs e a cantar em bailes, a cantar em tudo, né? Com meu pai e tudo, né? E foi muito interessante, foi muito legal. Nossa, tudo foi bom. Aí depois, quando eu conheci o pai dos meus filhos, abriu-se mais horizontes, abriram-se mais, porque ele era nascido aqui no Rio Grande do Sul por contingência, assim, porque o que ele gostava mesmo era do folclore argentino, paraguaio, sabe? A uruguaio também. Isso me abriu um leque de conhecimento musical. Comecei a aprender a cantar em espanhol, né? Tudo que eu sei em espanhol foi através da música, das letras, e aprender o significado, o sentido. A gente viajava muito para a Argentina nessa época, fazia um intercâmbio, basicamente dito, né? Com eles vinham para cá também, ficavam na nossa casa em Passo Fundo, a gente ia para lá. Então, era uma troca de conhecimentos, assim, né?
Inclusive, eu tô aqui com o teu CD, Clary.
Sim.
Que é o CD Amiga.
Amiga, exato.
E tem várias canções aqui em espanhol. Posso citar aqui algumas: La Flor de la Canela,
sim.
Zamba por Voz.
Sim, ó. El Indómito Atiador, o Indomável Lenhador, né? É, que fala aqui da selva missioneira, essa divisa que nós temos aqui com o Brasil e o Paraguai e a Argentina, né? Aqui fica as missões do lado de cá e fica missões do lado de lá, né? Então tem muita lenha, muito lenhador, né? Então essa letra é El Indómito Atiador, o Indomável Lenhador.
E tem uma canção que me chamou a atenção, que é a primeira vez que eu vejo ou que eu ouço o teu filho, né, um dos teus filhos, é o Diego e o grande Yamandu Costa, né, cantando. Então, realmente, eu já tinha visto o Yamandu fazendo vocalizes e tal, mas sim, cantando é a primeira vez.
Tu sabes que o Yamandu começou cantando com 4 anos e meio, tá? Com 4 anos e meio, ele fazia parte, né? Ele ia junto com a gente, porque eles foram gerados e crescidos e quase nascidos, né, nos palcos, né? Os dois. E aí o Yamandu ia com a gente à noite, nós tocávamos em Porto Alegre, num bar noturno que se chamava Pulperia, famosa Pulperia.
Exato.
E aí então ele ia com a gente, com 4 anos e meio, e começou a cantar músicas alegres, músicas humorísticas, assim, né, pequenininho. E ele mandava ver no palco, já começou a cantar, sabe? A Morotia, mais umas outras músicas, Pelos, do José Cláudio Machado. Morotia Anão, do Leonardo. Ele chamava atenção, sabe, pela foto, pela performance dele, né, aos 4 anos e meio, 5, por aí. Mas era cantando, sabe, Deraldo? Aí, quando foi ali pelos 8, 9 anos, por aí, ele já começou a querer ajudar o pai a tocar nos bailes. Para o pai descansar um pouquinho, ele pegava o violão, pegava a guitarra. Nesse meio tempo, ele começou a aprender a tocar violão também, né, tocava violão. A gente tinha um grupo grande com outro primo dele, que é o Pablo, que também tocava bateria, cantava com a gente e tudo. Então, eles permaneciam ali, né? Eram criados ali, basicamente. E aí, com 7, 8 anos, ele começou já a pegar o violão, né? E ali pelos 11 anos, por aí, um dia ele viu o Lúcio Yanel, aquele argentino que é o inspirador dele, né?
Isso, ele viu grande mestre Yanel, dele, né?
Ele considera um mestre dele. Aí ele viu o Lúcio tocar com aquela performance, daquela forma, e ele disse que queria tocar daquele jeito também. E aí ele assumiu, e quando ele tinha uns 12 anos, por aí, o Yamandu já tocava, a gente percebia que era fora do comum, né? Porque ele já tocava. Até um dia o pai dele me chamou de lado e me disse, olha, gringo, o pai dele me chamava de gringa, né? Gringa, esse guri tá tocando que eu não sei de onde vem. Parece que vem lá de cima, porque eu não sei de onde é que vem o que esse guri tá tocando. E dali foi, né? Continuou, e quando o pai dele faleceu, ele tinha 17 anos para 18, sabe? Uhum. Foi um baque muito feio na vida dele, a morte do pai. Quando foi com 18 anos e meio, por aí, um dia, ele pegou o violão, botou nas costas e disse, mãe, tô indo embora para São Paulo. Lá é o meu lugar, quero ir para São Paulo, porque eu quero ganhar o mundo com meu violão. Aí eu pensei, né, digo, mas como é que você quer ganhar o mundo, guri? Você já ganhou o Rio Grande do Sul inteiro, que te admira, que te aprecia. Ele tocava com todo mundo, era disputadíssimo para tocar, sabe? Todo mundo queria tocar com ele. Aí então ele pegou o violão e se foi. Foi embora para São Paulo com 18, 19 anos por aí.
Então vamos escutar uma música com o Yamandu, que... É a Mi Serenata, não é?
É Mi Serenata. Essa música é uma música antiga, viu? Bem antiga, de Fierro Posse. E eu sempre gostei da cantora que cantava essa música, né? Aí quando terminou o nosso grupo, eu pensei, se um dia eu voltar a cantar solo, eu quero gravar músicas dessa Maria Helena, porque eu admiro ela por demais. Ela tinha um timbre de voz, assim, que se parecia com o meu, assim, né? E aí me deram esse LP lá em Poçados, na Argentina, e eu guardei, e aí comecei a cantar essa música, a cantarolar, e ele foi uma coisa tão natural, assim, sabe? A gravação desse disco, e ele cantar essa música comigo, sabe?
E tá muito bacana. A outra eu deixo para você escolher, Clary.
Vamos fazer jus aos autores gaúchos aqui, né? Que nós temos grandes autores e compositores e tudo mais. Missioneira.
E então vamos ouvir.
Vamos. Thank you.
muriendo. Justo cuando comenzaba yo a soñar, escuché de tu guitarra unos arpegios y tuve así un hermoso despertar. Entreabrí la ventanita de mi rancho y en su sombra un lapacho te escondió. Galopaba el corazón ya desbocado y escuché diciendo así tu dulce voz.
Escucha mi serenata, que solo es para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, cuñata, y solo te quiero, cuñata, y solo te quiero, cuñata.
Así tu dulce voz.
Escucha mi serenata, que solo es para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, cuñata.
Solo te quiero, cuñata.
Teus cabelos, tu acendendo estrelas pra me guiar, eu procurando a chave dos teus segredos, tu apagando o rastro do teu olhar. A vida levou teus passos, flor das missões que vive nos sonhos meus. Como entender que um dia, estando em meus braços, com luz de sol me sorriu e com uma voz de rio disse adeus. E é esse amor que me traz assim, peregrino em busca do teu querer. É minha dor que jamais tem fim, que serena os lírios do amanhecer. Linda missioneira da voz de rio, flor que na fronteira na solidão me adoçou a boca e depois partiu, e amargou pra sempre meu coração. Por onde andarás, por onde andarei? Que será do amor que eu jurei por ti? Que será de ti sem o que eu te dei? Que será de mim que já te perdi? Vermelha dessas estradas, arde no sal do rosto, sol do verão, e andarilho dessas quebradas. Vou maldizendo os rumos desta paixão. Louco de amar assim teu amor selvagem. Louco de amar a imagem que eu quero ver. Passas pela paisagem, igual a flor do aguapé, que é linda, mas que não é de ninguém. E é esse amor que me traz assim, peregrino em busca do teu querer. É minha dor que jamais tem fim, que serena os lírios do amanhecer. Linda missioneira da voz de rio, porque na fronteira da solidão me adoçou a boca e depois partiu. E amargou pra sempre o meu coração. Por onde andarás, por onde andarei? Que será do amor que eu jurei por ti? Que será de ti sem o que eu te dei? Que será de mim que já te perdi?
Brasil Regional está conversando com Clary Costa, que sugeriu, na verdade, eu sugeri uma música, não é, que me chamou a atenção, que foi Mi Serenata, que tem a participação vocal do Yamandu, junto com a mãe, a Clary Costa, que nós estamos entrevistando, e também Missioneira. Agora, uma curiosidade, é claro que a entrevista é sobre você, mas é inevitável a gente conversar um pouquinho sobre o Yamandu, ou o Yamandu,
né? Eu chamo ele Yamandu, né? Eu gosto dessa pronúncia, né, do Yamandu.
Que...
Porque no espanhol o Y, né, sugere Dia, eles dizem Dia, né?
E de onde Dia veio o nome?
Esse nome veio de um poeta uruguaio, na época em que estava grávida do Yamandu. O pai dele estava lendo Yamandu Rodríguez, né, um poeta uruguaio. E aí ele enlouqueceu por esse nome, ele gostou desse nome, né? E me disse que ia colocar, porque o primeiro tinha sido eu que tinha colocado no filho mais velho, né?
Que é o Diego, né?
É o Diego. Quando ele veio com esse nome, eu me assustei, porque eu nunca tinha ouvido, né? E aí estranhei no momento, assim, né? Até teve um compadre nosso que disse, nossa, esse guri vai ser zoado na escola. Ele vai ser, né? Vão rir dele na escola em função do nome dele, um nome diferente. E sempre foi, sempre foi. Agora, o Yamandu foi uma criança que ele nunca se deixou zoar, entendeu? Sempre foi um guri de muita personalidade, desde pequenininho, entendeu? Se a gente falasse alguma coisa, ele já tinha duas respostas na ponta da língua para dizer pra gente, né?
E agora e agora ele tem a música na ponta dos dedos, né? Ele sempre foi assim, né? Muito tirocínio, né?
É verdade. Yamandu quer dizer o presunçor das águas, né? Era um chefe indígena que previa que ia chover, entendeu? Que ia vir muita água, né?
Sim. Agora, eu queria fazer justiça aqui ao Adriano Vogt, que trouxe o disco e me entregou em mãos aqui, fez essa gentileza. E eu queria falar um pouquinho também da sua vida aí na Cidade de Estrela, que também é a minha. Eu nasci aí nessa cidade e agora você está convivendo aí com os estrelenses. Como é que essa confraria, vamos dizer assim?
Olha, está sendo muito boa. Faz um ano e meio que eu estou aqui, né? Resolvi sair da capital em função do meu filho mais velho, que é portador de necessidades especiais, né? E a capital para mim estava um pouco com dificuldades, né? Para lidar com ele, para ele ficar um pouco mais livre. E ele sempre gostou do interior, sempre gostou. Nós tivemos um episódio um pouco desagradável em Porto Alegre, de um grande temporal que desabou todo o nosso apartamento em Porto Alegre. E ele não queria mais ficar daí, não queria mais ficar nesse apartamento. E aí uma amiga que eu fiz aqui em Estrela, através da rádio, a gente vê o poder que tem uma rádio, né? Eu tenho um programa de rádio aqui, por uma rádio da web, a Rádio Tertúlia, de manhã. E essa ouvinte me ouvia sempre, um dia ela foi no estúdio para me conhecer. Aí passamos a conversar e ela... ela vendo a situação que eu estava passando no momento, né? Ela disse assim, olha, eu vou te convidar para você ir me visitar em Estrela. Leva o Diego, vamos vocês dois passar um fim de semana lá comigo, para você descansar, você está muito estressada em função dessa capital, esses seus problemas aí. Vamos para lá. E aí eu comecei a vir. Acho que vim umas duas ou três vezes e eu sentia que eu vinha aqui, eu dormia assim esplendidamente, sabe? Eu descansava tranquilo, né? Aí ela me disse assim, guria, por que que tu não compra uma casa aqui em Estrela? Vem embora pra cá. Eu já não queria mais a capital, né? Uhum. Vem embora pra cá, vem embora pra cá. E assim aconteceu, fomos alinhavando, eu acho que passamos um ano alinhavando, procurando casas e tudo, né? Até que eu achei essa casa que fica na frente da Arca, né? A Arca, você sabe o que que é a Arca,
sim,
né?
Sim, sim.
É a antiga Associação dos Funcionários da Polar, extinta Polar.
Exato.
E aí, então eu comprei essa casa e vim pra cá faz um ano e meio, agora em novembro faz dois, né? E tô feliz, muito bem recebida, assim, sabe? É uma cultura bem diferente, eu sou italiana pura, né? Aqui é germânico puro, né? E é diferente, mas quando você ganha a confiança das pessoas, das famílias, você tem tudo aqui também, sabe? E é isso que eu estou procurando fazer, artisticamente também, estão me recebendo bem, eu canto em todas as partes aí, faço parte da UASE, né, que é um grupo de senhoras aqui, evangélicas luteranas, e isso foi espalhando, né, cantando, me convidam para todo aqui, ali, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura tá me dando forças também, né, e era isso que eu buscava, sabe?
Que bom!
O sossego com meu filho, né? Tranquilidade e ser valorizada, né?
E de vez em quando toma um chimarrão aí com a Célia, né? Com a Elci, que é a tia e a mãe do Adriano.
Uma coisa mais querida, uma família maravilhosa, nossa, adoro todas elas, né? E a gente toma mata, vou na casa delas, às vezes a dona Célia bate por aqui, é muito querida ela. E assim a gente vai indo, né? Eu compus uma música aqui para Estrela.
Pois é, eu vi você cantando lá no programa do Fagundes, né?
Ah, você viu?
Eu vi.
Sim.
Eu ouvi também. Né?
Você ouviu? É. Exatamente. Eu fui convidada para cantar aqui na linha Delfina, é uma linha que tem a 15 quilômetros daqui, né? É uma festa grande, e aí eu vou cantar com os Fagundes.
Que bacana.
Me convidaram para cantar essa música.
É, os Fagundes são uma... É uma família, né, muito tradicional musicalmente aí no Rio Grande do Sul e muito conceituada também.
Conceituada, sim, sim.
Clari, eu te agradeço demais pela sua participação aqui no Brasil Regional e os ouvintes com certeza também gostaram muito.
Obrigada, Deraldo. As ordens, sempre que precisar, quiser bater um papo sobre algum assunto aqui do Sul, alguma coisa, estamos às ordens. Te agradeço os seus ouvintes, viu? E que bom, né? Esse Brasil regional, coisa que faz tanta falta, né? No nosso país, ultimamente, né? A música nossa, a raiz regional de sul a norte. Muito bom isso, viu? Sucesso pro teu programa, para você também. Muito obrigada pelo convite, tá?
Tá certo. Grande abraço para você.
Outro.
Você está com o Brasil Regional.